Nossa Bíblia em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 20. Vamos ler do 17. Capítulo 5, versículo 17 até o 20. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Olhe, por favor, filha.
Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mais pequenos mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus.
Amém. Amém. Vamos aqui. Vamos parar aqui um pouquinho. Para ver o que, que significa isso. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino do céu. Vamos parar um pouquinho aqui para ver o que, que significa isso. Amém? E onde é que nós nos enquadramos, né? Nisso aqui. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino do céu. O que, que significa isso? Outro dia nós explicamos que existe um reino de Deus, né? Tudo aqui tem sido explicado, tudo tem sido mostrado, tudo tem sido falado, né, direitinho. Tudo tem sido falado assim com muito critério. E nós é que precisamos procurar entender. A gente que está, nós aqui que estamos ouvindo, começando de mim, e dos que estão aí ouvindo, é que precisamos procurar entender o que, que é que Deus está falando conosco. Amém? Por quê? Porque a palavra de Deus não volta vazia. Nós sabemos que a palavra de Deus não volta vazia. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela tem uma finalidade. E qual é a finalidade dela? Qual é a finalidade da palavra de Deus? Então Deus não estaria, se é que nós cremos que Deus está aqui, se é que nós cremos que Deus tem falado conosco, Deus não estaria aqui perdendo tempo, não. Vocês acham? Hã? Vocês acham? Vocês concordam comigo? Deus não estaria aqui perdendo tempo. Não, eu acho que não. Eu acho que Deus, muito pelo contrário, se Ele vem aqui, ou se Ele está presente no nosso meio, eu acredito que Ele não está brincando, não. Eu acho que ele está levando a coisa a sério. Vocês concordam? Então, partindo dessa premissa, nós podemos dizer que tudo que Deus tem falado aqui, Ele vai cobrar. Ele vai cobrar. Né? Porque a palavra de Deus diz que não volta vazia. Está certo? E que Deus não semeia À toa não, ele semeia esperando colher. Ele semeia com o intuito de colher. Ele vai colher. Tá certo? E se ele colher ali, por exemplo, espinho, se ele colher ali uma coisa que ele não plantou, com certeza ele vai eliminar aquela terra. Vocês lembram quando ele falou para os fariseus o seguinte: olha, se eu não tivesse falado, vocês não teriam pecado. Mas agora vocês estão em pecado. Agora vocês estão em pecado. Por quê? Porque eu falei. Se eu não tivesse falado, melhor é que se eu não tivesse falado. Porque se eu não tivesse falado, vocês não teriam pecado. Mas agora existe o seu pecado. Pode aí localizar para nós isso aí. Então, eu me preocupo muito com isso, com o nosso, o quanto Deus nos fala. Eu me preocupo com isso. Amém? Por quê? Porque, de repente, nós não temos mais desculpa para dar. Nós não temos mais desculpa para dar do nosso pecado. Presta atenção. Amém? Nós não temos mais desculpa para dar do nosso pecado. Porque nós não podemos dizer agora que nós não vimos. Nós não podemos dizer que nós não sabíamos. Amém? Por isso é que eu sempre dou exemplo aqui do Exército, que para mim é uma das instituições mais sérias que tem no país. A instituição diz o seguinte, lá diz o seguinte, que publicou em boletim, todos os dias tem um boletim. Quem se viu? Se viu, Elias? Amém? Publicou no boletim, tem desculpa, Elias? E se não publicou? Né, você não tem responsabilidade nenhuma, concorda? Não foi publicado. Mas se publicou em boletim, quem passou pelo Exército aqui sabe, não é isso? Amigo? Que uma vez publicado no boletim, não tem desculpa. Mas eu não vi, eu não estava em forma para ouvir, eu não ouvi. Então, justifica-se. Mas, depois que publicou em boletim, meu irmão, não adianta você querer justificar, depois estou aqui, não adianta você dizer que você não estava, que você não ouviu, que você não sabia. Você vai ser punido. Amém? Se foi uma falta, você vai ser punido, vai ser cobrado de você de acordo com o quê? De acordo com o boletim, né? De acordo com aquilo que estava sendo exigido ali. Amém? De conformidade com a gravidade, vai ser a punição. Então, o meu vai ler para nós aqui.
João 15,
abre a sua Bíblia. Porque às vezes vocês poderiam estar pensando o seguinte, que é eu que fico escolhendo coisa para poder botar na cabeça de vocês. Às vezes vocês podem até pensar isso. Acho que o irmão fica o dia inteiro escolhendo uma coisa para falar com a gente. Eu garanto para você que não é. O que Deus quer falar com a gente, às vezes vem 5 minutos aqui antes da reunião. O que Deus quer falar conosco, às vezes vem 5 minutos aqui antes da reunião. Então nós vamos aí. João 5.
João 15, 22.
O Luiz vai ler.
Se eu não viera, nem lhes houver falado, pecado não teriam. Mas agora não tem desculpa do seu pecado.
Então, melhor que você não tivesse ouvido, melhor que você não tivesse participado da reunião, melhor que você nunca tivesse passado por sua cabeça. Você seria julgado, Você seria julgado, porque todo aquele que não crê será condenado, será? Todo aquele que não, que todo homem que está condenado pelo pecado, todo homem vai estar diante de Deus um dia para dar resposta para Deus de tudo que ele fez ou deixou de fazer. Mas o julgamento daquele que ouviu. Amém? Concorda? O outro não ouviu, o outro não sabia de nada, o outro... Então, ele tem muito mais chance de se defender. Senhor, ninguém nunca me falou. Ninguém nunca me disse nada. Eu não sabia. Se tivesse me falado... Lembra de uma outra passagem que Jesus diz o seguinte: ai de ti, falando de uma cidade. Qual cidade? Corazim. Ai de ti, cidade impenitente. Ai de ti, porque se em Tiro e em Sidom, referindo-se a duas cidades terríveis, mas ele disse: olha, se lá tivesse feito o que eu fiz aqui, eles tinham se arrependido. E você, cidade impenitente, ouviu e não se arrependeu. Ouviu e ficou a mesma coisa. Coloca-se no lugar de Tiro ou Sidom. Coloca-se no lugar dessa cidade, Corazim. É a mesma coisa. Deus está dizendo para você: ai de ti, fulano. Ai de ti, ciclano. Porque se fulano e bertano tivesse ouvido o que você ouviu, se fulano e bertano soubesse do que você sabe, teriam se arrependido. Né? Teriam mudado de vida. Teriam tomado outro rumo na sua vida. E você que escuta, e você que sabe, e você que está aí assistindo reunião em cima de reunião e não muda, e não, né, e não entende que eu estou falando com você, e não entende que eu estou chamando a sua atenção. Amém? Vocês concordam com isso? Eu estou só dando aqui, também não tem nada a ver com você, não. Amém? Não tem nada. É mera coincidência, se for alguma coisa. Não tem nada a ver com nós aqui, não. Você não. Vocês concordam? Ele está falando. Nós estamos mostrando aqui as escrituras. Nós estamos mostrando que ele falou isso lá. Ele falou isso lá. Então, o que eu estava dizendo para vocês, Deus tem falado aqui, mas... uma não é uma nem duas vezes, explicando o que, que é o reino de Deus. O que, que é o reino de Deus? O reino de Deus é assim, assim, assado. Aí, explica de outra maneira, explica de outra maneira, explica de outro jeito. Né? A árvore, né? A raiz, arrancou o galho da árvore, enxertou na outra árvore. É assim, é assado. Explica de várias formas. Para quê? Para você entender. Né? Diversas formas para você entender em que situação você se encontra, em que lugar você está situado. Não é outra coisa, não. É só para isso. É para você entender. Para mim entender, para nós entendermos se nós somos ou não somos. Em que lugar nós estamos, nós pertencemos ou não pertencemos ao reino de Deus. Aí nós falamos que o reino de Deus se exalçará sobre todos os montes, né? E que tinha o reino de Deus é semelhante a isso, é semelhante àquilo. O reino de Deus é, né? Foi mostrado aqui o outro dia assim, o reino de Deus como se fosse vários povos, um povo aqui. E Deus já deu visão, sonho, falando disso aqui. Sonho e mais sonhos e visões falando, confirmando isso aqui. Então cada montinho desse é um povo. E esse aqui é o povo de Deus. Aqui é o povo de Deus. E é o povo de Deus e é o reino de Deus. Foi explicado. Deus vem explicando, falando isso há muito. Ali é o reino de Deus. Isso significa que o reino de Deus é um povo também. Mas é um povo diferente. O reino de Deus é um povo diferente. Amém? É um povo que se arrependeu. É um povo que, ouvindo, tendo ouvido a palavra e nela crido, foi selado com o Espírito Santo. É um povo que tem um espírito diferente dos outros. Amém, gente? Amém? Não é isso? Não é isso que vocês entendem? Não é assim que vocês sabem? E aí, não é um povo qualquer. Não é um povo qualquer, não. É um povo diferente. Nós colocamos esse povo assim, bem alto, aí, para ficar bem entendido. O quê? Que é um povo que saiu de outros povos. Né? É um povo que, ao ouvir a voz de Deus, ao ouvir o chamado de Deus, resolveu sair do seu monte, desceu o vale, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, passou por muitas lutas, dificuldades, porque ele queria entrar, ele queria vir para o reino de Deus, ele queria vir para o reino de Deus. Assim é que nós entendemos. Amém? Então Jesus chegava aqui e dizia o seguinte: olha, se a vossa justiça não exceder, se a sua justiça não exceder a dos escribas e fariseus, vocês não entram no reino de Deus, não. Amém? Se a sua justiça não exceder a dos escribas e fariseus, vocês não entram no reino de Deus, não. Isso que Jesus falou para eles. Amém, gente? Ele não estava ali falando ao Léo, não. Ele estava ali conversando com as pessoas. E ele foi franco dizer para as pessoas o seguinte: olha, se a sua justiça não exceder a dos escribas, por exemplo, vocês também não entram, não. Pois ele acabava de chamar a atenção dos fariseus. Ele acabava de corrigir os fariseus. Ele acabava de condenar os fariseus. Amém? E dirigiu aos outros, dizendo: olha, se vocês não melhorar muito, vocês também não entram, não. Não pensem vocês que por causa deles eu vou salvar vocês, não. Ah, vocês também têm que melhorar muito. Amém? Não é assim que dá pra, que a gente vai entender? Não é assim que nós vamos entender? É assim. Então, é como se Deus estivesse dizendo para nós aqui. Dizendo para nós aqui o quê? Que nós saímos daqui e estamos querendo entrar aqui, não é assim? Mas se a nossa justiça não melhorar, se nós não melhorarmos, nós também não vamos entrar. Amém, gente? Então, esse lugar aqui, esse monte aqui, é o reino de Deus. É o reino de Deus, é o reino, né? O reino de Deus. Mas aqui só entra no reino de Deus, ou seja, reino quer dizer povo governado por Deus, povo dirigido por Deus, povo que anda com Deus, povo que quer Deus. Outro dia nós falamos a respeito do Espírito Santo. Né? Não há condenação para quem está. Né? Não há condenação para quem está aqui. Quem está aqui? Quem é que está ali? É quem tem uma justiça diferente. Concorda? Quem que está aqui? Quem tem uma justiça diferente? Justiça representa a veste branca. Quem é que está aqui? Quem tem uma justiça diferente. Quem quer mudança. Quem quer Deus. Aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então, todos os dias, ele está lavando um pouquinho mais. aqueles que lavaram as suas vestes. Não lavou um dia só, não. Não foi lavou um dia só, não. Eu entendo, no sangue do Cordeiro, sangue quer dizer o quê? Vida, vida. O sangue quer dizer vida, vida de Cristo. É uma vida. Lavou a sua veste na vida de Deus. Lavou, não foi lá e passou no sangue, não. Ele lavou as suas vestes, vivendo com Deus. Amém? E todos os dias, ele aprendia um pouco mais. Todos os dias, a sua veste foi ficando cada vez mais branca, alvejada, porque todos os dias ele aprendia um pouco mais. Amém? O santo ficou cada vez mais santo. O justo ficou cada vez mais justo. Assim é que nós entendemos. Assim é que nós entendemos. Amém? Agora, eu quero descer um pouquinho mais em detalhes e perguntar para você, o que que você entende? Na prática, o que que significa isso? Na prática, o que que significa isso, se a sua justiça não exceder a dos escribas e fariseus? Na prática, o que que significa isso? Assim, na prática, o que que você entende por isso? O que que você entende, meu irmão? Na prática, o que que significa isso? É claro que cada um aqui pode dar uma... Então vê o que que eu estou perguntando. Se a sua justiça não exceder a dos escribas e fariseus, isso aí para você significa o quê, Fernanda? Se a sua justiça não exceder a dos escribas e fariseus. Eu sei que você sabe, alguma coisa você sabe, só às vezes você não está querendo falar.
Essa é a nossa maneira de pensar.
É isso que eu queria, está aqui. Isso, exatamente isso aqui. Só isso aqui já... Nós podemos partir disso aqui. Não fala mais, não? Repete.
Mas a nossa maneira de pensar tem que ser diferente, né?
É a sua maneira de pensar. Justiça é a sua maneira de pensar. Justiça é o seu ponto de vista. Justiça é o que você acha. Amém? É isso. Se a palavra não conseguir mudar a sua maneira de pensar, se a palavra que você ouve aqui não for capaz de mudar a sua maneira de pensar, vai prevalecer?
Vai permanecer igual ao fariseu, ou pior.
Vai prevalecer? Bom, gente, não é possível. É.
Injustiça,
a nossa própria justiça. Então presta atenção, vamos repetir, não a gente esquece. Vamos repetir. Significa então justiça, Rosimeire? É, então ali, se a nossa justiça não exceder dos escritos fariseus, etc. Então, se a minha maneira de pensar, ouvindo a palavra não for suficiente para mudar a minha maneira de pensar, vai prevalecer a minha justiça. Vai ficar valendo é o meu jeito de pensar. Concorda, Joana? Por exemplo, se eu penso que tem que ser assim, a palavra não consegue mudar, que jeito que eu vou fazer? Do meu jeito. Então lá, quando Deus fez lá em Corazim, qual era a intenção de Deus? Qual era a intenção de Jesus? Mudar? Pensar. Eles viram sinais, viram milagres, viram a minha justiça. Vai ficar valendo é o meu jeito de pensar. Concorda, Joana? Por exemplo, se eu acho... eu acho, eu penso, que tem que ser assim. A palavra não consegue mudar. Que jeito que eu vou fazer? Do meu jeito. Do meu jeito. Então lá, quando Deus fez lá em Corazim, qual era a intenção de Deus? Qual era a intenção de Jesus? Mudar? Pensar. Eles viram sinais, viram milagres, viram, mas não mudou o quê? Maneira de pensar. O comportamento deles, a atitude deles, o jeito deles continuaram?
Do mesmo jeito. Como se nada tivesse.
Então, não alterou. Veja bem, às vezes eu me preocupo, de repente Deus pode fazer um sinal desse no nosso meio, uma cura, um milagre, e não mudar nada. Não mudar nada. Porque o que vai mudar, gente, é a palavra. Às vezes o sinal vem, às vezes, para poder te mover, para poder, às vezes, abalar um pouco o seu coração, que é muito duro, às vezes. O nosso, né? Eu falo o seu porque a gente está falando aqui, mas é o nosso. Mas aí, a palavra é que vem depois. Então, foram feitos vários milagres. Mas a maneira de proceder do povo não mudou. Adiantou? Os sinais que foram feitos? Resolveu as graças de Deus? Resolveu o que Deus deu para aquele povo? O que Deus deu para aquele povo foi a cura de uma pessoa. O que é que Deus deu para aquele povo? Foram vários que foram sarados de suas enfermidades. O que é que Deus deu para aquela pessoa? Foram muitas graças. Mas não resolveu, Joana. Não resolveu. Porque não foi capaz de mover o coração do povo. E o povo continuou do mesmo jeito. Então Jesus ficou triste. Jesus ficou triste e disse o seguinte: olha, eu garanto para vocês, se em Tiro e em Sidom, se em Sodoma e Gomorra, eu tivesse feito a metade do que eu faço, do que eu fiz, eles tinham se arrependido. Amém. Eu me preocupo com isso. Vocês concordam? Será que em outro meio, Deus tivesse falado a metade do que ele já tem falado aqui? Vocês concordam comigo? Vocês estão entendendo o que Deus está falando? Ou não é de Deus? É que não é a palavra de Deus? É minha, deve ser. Amém, gente? A maneira de pensar, a nossa maneira de pensar. Nós temos que ouvir a palavra, ouvir, e a palavra tem que mover o nosso coração. É a palavra que tem que chegar e dizer: Ramiro, não faz mais isso. Você vai entender que Deus está falando para você. Você está errado. Amém? A palavra vem aqui, ela é pregada, mas o Sirlei escuta e ele traz para ele: qual é o meu problema, Sirlei? A Joana escuta também, alguma coisa Deus vai falando com ela. O Elias não é a mesma coisa do Sirlei, nem a mesma coisa da Joana, mas Deus fala também com Elias. Amém? A comida é a mesma, mas o efeito que a comida faz no organismo de cada um é diferente. Amém? Tem pessoas que não podem comer muito isso, nem muito aquilo. Amém, gente? E aí, cada um, ouvindo a palavra, vai ter que responder perante Deus o que ele ouviu. Amém? O que Deus falou com você? Por isso é que quando termina a reunião, a gente costuma perguntar a algumas pessoas o que foi que Deus falou com você. Aí quando eu pergunto para a Divina, né, o Serginho que está ali perto, ele vai entender também o que, que Deus falou comigo. Porque não foi só com a divina. Amém, divina? O que, que Deus falou com você, divina? Amém? O que, que Deus falou com você, Sabão? Né? O que, que Deus falou com você, Milton? Aí o Milton sai e vai continuar fazendo. O Milton sai daqui e vai continuar fazendo. Ou o Milton vai mudar. Ou o Milton, então, vai tomar a providência. Não é possível que a palavra não foi suficiente para abrir os olhos dele. Será que a palavra não conseguiu até hoje abrir os olhos do Sabão? Será que a palavra até hoje não conseguiu falar com a seis? Amém? Assim é que eu entendo. É que é a nossa maneira de pensar. E se Deus não conseguir mudar a nossa maneira de pensar, se a palavra falada não for suficiente, porque a fé vem pelo ouvir. Aí mais embaixo diz, mas quem foi que deu crédito? Por isso que muitos não mudam. Por isso que muitos são insensíveis à palavra e continuam fazendo tudo do mesmo jeito. Por acaso Deus vai cobrar dessa pessoa agora, hoje? Não. Não. Não vai não. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Se ele está semeando isso hoje, pode ter certeza que uma hora ele vai colher. Ele vai colher. E aí, muitos vão querer, como a Bíblia diz, voltar. E aí, com choro, nem com choro, ele não consegue mais se arrepender. Não consegue mais. Amém? Vocês estão entendendo? Acha que é um exagero o que nós estamos falando? Não é exagero, não. Não é, não. Eu acho que a palavra de Deus, Deus deve ter outras coisas para fazer. Acho que Deus tem outras coisas para fazer. Deve ter outros povos. Deve ter outros lugares. Deve ter outras pessoas orando, invocando. Deve ter outros povos interessados. Eu creio que não é só nós, não. Eu acho para mim que o povo de Deus está espalhado em toda a terra. Em todo lugar. Deve existir alguém querendo, invocando a Deus e querendo Deus. Amém? E seria para nós, então, um privilégio, como foi para aquela cidade, Corazim, um privilégio de ter ouvido Deus. Amém? Quantos não receberam a visitação de Deus? Quantos não receberam a visitação de Deus? Deus passou, visitou, foi embora e as pessoas não viram, não chegaram a perceber. Quantos receberam e hospedaram anjos sem saber que estavam hospedando anjos? E eu digo para você com sinceridade, se a palavra falada não for suficiente, eu garanto para você que não tem outro jeito, não. Porque a fé vem pelo ouvir. E lá em Efésios fica bem claro isso. Você era de uma maneira e depois passou a ser de outra maneira. Depois de ter ouvido o Evangelho. E nele, crido, fostes selados com o Espírito Santo. Muitos dentre nós, muitas vezes, faz questão, às vezes, de não entender, de não querer entender, de não ouvir, de não dar ouvido ao que Deus está falando entre nós. Amém? Amém, gente? Vocês concordam com isso? Então, o que é que Deus vai mudar na nossa vida? O que que Deus quer mudar na nossa vida? Hã? É a nossa maneira de pensar. É a sua maneira de pensar. Aqui no versículo, no versículo anterior, no capítulo, mesmo no capítulo Mateus, capítulo 5, ele diz assim, ó, é assim, ó. Vós sois o sal da terra. E no outro aqui, no 14, diz, vós sois a luz do mundo. 5:13 e 5:14. Né? Você é o sal e você é a luz. Você é o sal da terra e você é a luz do mundo. Amém? Então, ele exige. Eu não vou ser sal nunca. Nunca vou ser sal se eu não mudar a minha maneira de pensar. Eu nunca vou ser sal se eu não mudar a minha maneira de pensar. E também não vou ser luz se eu não mudar a minha maneira de pensar. Não vou ser luz, não. Amém? Então, presta atenção. Não é verdade? Não é verdade? Hã? E ele quer que nós, Ramiro. Por isso é que aqui tá separado. Na sua Bíblia, ele deve estar separado. Jesus, a lei, esse lugar, isso. Não, é, não olha para isso, não. Pega o versículo 14, 15, 16, emenda com 17. Você vai ver o seguinte, olha. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. É uma ordem. É um mandamento de Deus. Mas se você, a sua maneira de pensar nunca mudou. Se você não mudou nada. Amém? Que luz. Que sal. Né? Olha, se o sal perdeu o sabor. Se você, de repente, não está mudando nada. Então, não vai servir para nada. Não vai servir para nada. Está perdendo, às vezes, o seu tempo. Está perdendo o seu tempo. Você podia ser útil em outro lugar, em outra coisa. Amém? Podia ser útil em outra coisa. Não estou exagerando, não, gente. Ó, o irmão parece que está exagerando hoje. Estou exagerando, dona Amadora? Hã? Presta atenção. Tem coisa que serve para adubar, não tem? Não tem coisa que serve para adubar? Aqui, por exemplo, vamos dar um outro exemplo. Você pega uma lâmpada, e ela, essa lâmpada, você põe ela lá e ela ilumina, ela ligou, iluminou. E se ela queimar? Hã?
Tem que jogar fora.
Não, às vezes não precisa jogar fora, meu tia. A gente pode usar em outra coisa. Não pode usar em outra coisa? Uma vez eu vi um cabide de pôr roupa feito de lâmpadas queimadas. A pessoa veio, botou uma madeira e fez os buraquinhos certinho e ali colocava as lâmpadas arrochadas ali naquele. E aí ficava bem bonitinho assim, sabe? As lâmpadas tudo pintadinhas, uma de cada cor. Aí a pessoa vinha, colocava lá o chapéu. Colocava, pendurava. Não serve para uma coisa, serve para outra. Amém? Não serve para uma coisa, serve para outra. Concorda, Fernando? Deu para entender? O que foi? Você entendeu?
Sim, que o senhor começou falando a respeito que Deus vem e joga a semente e espera alguma coisa em troca. Que a palavra, ela não volta vazia. O que, assim, que eu pude entender que Deus está cobrando isso aí da gente, o modo de pensar.
Por acaso Deus quer que você seja cabide? Para pendurar chapéu?
Não.
Foi para isso que Deus chamou você?
Não.
Você já desconfiou, já parou a pensar? O que é que Deus quer de você?
Sim, parei. Só desconfiei.
Então, veja bem, você pode fazer, pode trabalhar, você pode fazer uma série de coisas, mas não vai sair da sua cabeça aquilo que Deus quer que você faça. Amém. Concorda? Você vai trabalhar, você vai casar, você vai ter filhos, você vai envolver em muitas coisas, tarefas, viver nesse mundo, tem como você sair desse mundo. Mas não vai nunca sair da sua cabeça o que é que Deus quer que você faça. Para que foi que Deus chamou você? Para que você foi escolhido? Vocês sabiam que a gente é escolhido? Vocês sabiam que nós somos escolhidos? Agora deixa eu só contar uma parábolazinha aqui. Uma parábola que diz o seguinte, que o homem veio, jogou a rede, puxou os peixes. E devolveu para o mar o quê? Hã? Devolveu para o mar o peixe que ele não queria. Ele devolveu. Você não serve para mim. Você pode servir para cabide, lá para fazer cabide, pode servir para outra coisa, mas para o que eu quero você não serve. Amém? Não é assim que a gente entende? Ou estamos exagerando, Elias? Se tiver, vocês puxam a campainha aí. Puxou a rede, o reino dos céus é comparado a um homem, um pescador, que atirou a rede no mar. Não está escrito? Só porque lá está escrito, e não é assim. E às vezes eu falo de uma maneira que mais veemente, mais abrindo os olhos, né? E às vezes você passa lá e lê, é interessante isso aqui, né? Mas não entendeu. E eu quero fazer você entender que o reino de Deus é isso. Ele jogou a rede, Joana, e veio aquele mundo de peixe. E chegou na praia, o que que ele fez? Ele refugou. Ele refugou uma série de peixes que ele não queria, que não serviu para ele. Ou não é assim? Amém? Amém? Não é verdade? É verdade, gente. A nossa maneira de pensar precisa mudar. A nossa justiça, a nossa maneira de pensar precisa mudar. E se a palavra não for suficiente, não vai mudar, não. E aí o que vai acontecer? É que nós podemos correr o risco de estarmos aqui ouvindo, 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 ouvindo. Amém. E depois de um certo tempo, sermos o quê?
Rejeitados.
Né? Nós corremos um risco de estarmos aqui ouvindo, etc. Porque ele esperava que desse uva boa, não deu. Amém? Ele esperava que nós fizéssemos isso, nós não fizemos. A culpa é dele? Amém? Não é culpa dele. A culpa não é dele. Agora, Daniele, passa um dia, passa dois, passa uma semana, passa um ano, passa um mês, passa um ano, passa dois anos, se lê, passa três anos. Deus é longânimo, misericordioso. Deus espera, e a gente faz, e torna a fazer, e a gente faz, e torna a fazer, e vai indo. Amanhã eu faço, igual tem um bicho que se chama curiangu, né? Meu pai citava muito o caso do curiangu. É assim, amanhã eu faço. O bicho, tinha um canto, o cântico do bicho, dava a impressão disso, amanhã eu faço. Hã? Amanhã eu vou, negócio assim, né? Amanhã eu faço. E aí, nós vamos ficar assim. Amém, gente? É Deus chamando a nossa atenção. Sabe por que eu creio que Deus chama a nossa atenção? Porque Ele ama. Ele morre por nossa causa. Ele ama a gente de tal forma que Ele não quer que nenhum se perca. E Ele sabe que a única maneira de você se ver livre do mal, do diabo, sabe, que não quer seu bem, não. É mudando a sua maneira de pensar. É querendo mudar. É admitindo que a sua maneira de pensar tem que ser mudada. Se já foi mudada, vai ter que mudar mais. Se você pensar assim, não, eu já mudei muito, pode ter certeza que Deus quer que você mude mais. Amém? É isso. Porque muitas pessoas podem estar dizendo, não, eu, graças a Deus, comigo não é que está falando, deve ser com a Paula, deve ser com a Dona Augusta, né? Por quê? Porque comigo não é. Eu já mudei. Amém? Eu tenho que fazer as coisas de criança, eu não sou mais criança. Amém? Quanta coisa Pedro não mudou para chegar ali onde ele chegou? Quantas coisas eles não mudaram? Quantas coisas Madalena, Maria, a própria Maria, mãe de Jesus? Quantas coisas eles não deixaram para trás? Amém? Então nós que queremos, que abraçamos essa fé, nós primeiro abraçamos essa fé. Nós temos que ter muito cuidado para que não venhamos a perder tudo aquilo que um dia Deus começou a fazer na sua vida. Amém? Não é exagero, não. Se você parar, presta atenção aqui, se você parar, você acomoda, estaciona. E é isso que o diabo quer que você entenda que você está salvo. Tem quantas igrejas atoladas na escuridão? Quantas igrejas? Deus nos levou lá em Fortaleza para poder fazer isso, para acordar povos, né? Pessoas que estavam atoladas, dormindo. E aí, a palavra mexeu com eles lá. 3, 4 dias que foi falado lá. Acordou, tocou um horror. Porque acordou. Amém? Quisera poder estar lá para poder ajudar, para poder socorrer, né? Eu sei que muitos, coitados, ali estão passando por dificuldade. Eu quisera estar lá, pelo menos para poder estar junto com eles. Mas acordou, Joana, um povo que estava dormindo. Amém? E o que o diabo quer? Que a igreja durma. O diabo quer que nós estacionemos, que nós achemos que tá bom. Tá bom. E nós temos certeza que não está bom. Podemos ter parado aqui, mas o propósito de Deus para nós ainda é bem na frente. Nós podemos ter parado aqui para tomar uma água. Podemos ter parado aqui para poder dar uma descansada. Podemos ter parado aqui para poder refazer as nossas forças. Concorda? Mas o propósito de Deus para nós não é nos deixar aqui, não. Eu garanto que não é. Não é nos deixar aqui. É fazer com que nós toquemos para frente. Cada um analisa. Não precisa de... Não precisa de um falar do outro, não. Cada um analisa si mesmo. O que ele tem feito para Deus. Amém. Você não analisa o que Deus tem feito para você, não. Pensa o que você tem feito para Deus. Amém, gente? Alguma observação aí? Será que foi muito? duro esse discurso. Não foi, não foi. Eu não falei com raiva, não falei com ódio, não falei com... Falei com naturalidade. Bem? Falei a palavra que está no meu coração. Amém. Porque eu creio que Deus está preocupado com você, comigo, com você. Ele sabe que você pode e que você deve fazer mais. Então tá. Aí a senhora vai fazer. Não precisa fazer o dela e o do homem, não. Faz só o dela. O homem vai fazer o dele e só o dele. Não precisa fazer o da senhora, não. O filho vai procurar fazer o que tem que fazer o filho. O pai vai procurar fazer o que tem que fazer o pai. Amém? Cada um, cada macaco no seu lugar. Amém? E o corpo, junto pelas, como é que fala? Cresce, né? Fortalecido por todas juntas, tudo, né? Cada pedacinho, cada folha, cada galho ali bem nutrido, cada galho bem nutrido, fortalecido por todas as juntas, cresce para quê? Para templo santo do Senhor. Localiza isso para mim. Cresce para templo santo do Senhor. A igreja cresce. A igreja cresce. Outro dia uma pessoa perguntou, quantas pessoas tem? Eu tenho horror quando as pessoas perguntam para mim quantas pessoas tem. Porque os poucos que nós temos, né? Os poucos que nós temos, nós não estamos dando conta de cuidar, nós não estamos sendo capaz de fazer nada por vocês. Imagina se nós tivéssemos então um povo grande. Efésios 4,16 é dando, pelejando, vamos ouvir. Senhor, o que está acontecendo? Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor, né? Vamos ver em que nós temos falhado, em que nós temos pecado. Senhor, onde está, o que está acontecendo na minha vida? Meu Deus, o que eu poderia fazer mais? Amém? Senhor, ó, me faz voltar ali no amor que eu deixei, e assim por diante. Eu sei, irmãozinho, talvez você esteja cansado. Eu sei que talvez você esteja cansado. Ou então, que a palavra não seja para você. Às vezes, né, não? Às vezes você fica tranquilo. Mas, eu sei, para mim ela é. Para mim ela é. Eu sei que eu posso fazer mais. Eu sei. Eu posso fazer mais. Eu tenho certeza que eu posso fazer mais. Eu já fiz mais. Amém? E se nós orarmos, com certeza nós vamos fazer mais. 4, Efésios 4 o quê? Aqui, ó. Antes, olha aqui, ó. Para que não mais sejamos como meninos, constantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Olha aqui, 14. Aqui, ó. Tendo em vista o aperfeiçoamento. Olha aqui, ó. Vamos lá. A partir do 11. A partir do 11, vê se isso que está aí, a partir do 11, se não é um retrato daquilo que nós pregamos. Vamos lá, vamos ver. Lê, irmã.
E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos.
Aí, para um pouquinho, presta atenção. E se faltar apóstolos? E se faltar profetas? Responde? Responde, Adriana.
Falta, né? Para esse aperfeiçoamento, né?
É. Então, gente, olha, o problema, às vezes nós estamos falando aqui, vocês pensam que o problema é aí. Deus não está falando com, Deus está falando com a igreja, com o povo, com o reino de Deus. E Deus vai cobrar muito mais de mim do que de vocês. Deus vai cobrar muito mais de mim do que de vocês, pode ter certeza. Amém? Se vocês têm culpa, eu tenho muito mais. E eu queria que, presta atenção, se não tem apóstolos, se não tem profetas, se não tem evangelistas, se falta pastores, se os pastores não estão aqui, os mestres não estão aqui, os apóstolos não estão aqui, como que vai ser feito? Como que fica o aperfeiçoamento dos santos? Como que vai ficar os santos? Como que vai ficar o ministério de Cristo? Está aqui, ó, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, porque eu poderia muito bem não estar aqui. E por pouco que eu não estou aqui, não sei se vocês estão entendendo. É muito fácil, não é difícil não. Por pouco, muito pouco, a gente não está no lugar onde nós deveríamos estar. Então nós precisamos, a igreja precisa, vocês precisam, nós precisamos. De quem? Nós precisamos dessas pessoas, desses ministérios, profetas, apóstolos, né, pessoas que estão se dedicando, que estão se entregando. Paulo, ele se entregou. Outros se entregaram, deram as suas vidas. Uns pelos outros. Sabe? Uns pelos outros. Porque é claro que o profeta, ele vai sair do meio do povo. O apóstolo, ele vai sair do meio do povo. De onde Deus vai tirar uma porta? Né? Quando Deus tirou o apóstolo Paulo e mandou ele para, ele tirou ele do meio do povo e mandou ele para o meio daquele povo. E no meio daquele povo ele foi feito apóstolo. Presta atenção. Ele não nasceu apóstolo. Ele foi mandado para o meio do povo e no meio do povo ele foi feito apóstolo. Amém? Vivendo a vida de ressurreição, vivendo a vida, amém? Nascida de novo. Ele ali foi feito apóstolo, foi feito profeta, foi feito, né, pastor, foi feito ali, é ali que é feito. Amém, filha?
Amém.
A igreja então poderia orar e pedir o quê? Pedir, Senhor, manda o quê? Como é que tá? Como é que tem lá escrito lá? Então, como é que tem escrito? Tá, tem escrito. A messe é grande, como é que é? A seara e os trabalhadores? Poucos. 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 Amém? Tem um espírito de incredulidade, de religiosidade, que Não precisa disso. Põe um tomando conta. Amém. Mas não é um organismo, não é um povo. Então, Deus não quer isso, Elias. Deus quer um povo ligado por todas as juntas e medulas. Deus quer um povo onde o braço trabalha, a mão trabalha, sabe, a mulher trabalha, a esposa trabalha, o esposo trabalha, sabe, onde a criança trabalha, o filho trabalha, onde a mãe trabalha. Vocês concordam? Para a edificação do corpo de Cristo. Para que haja um povo de Deus, do jeito que nós estamos vendo aí, nós temos que criar esse povo. Esse povo tem que nascer de nós. Ele tem que sair do nosso meio. Se existe, tem que sair do nosso meio o profeta, o apóstolo. Sabe? O pastor tem que sair daqui. Vai sair de onde? Nós vamos mandar fazer onde? Nós vamos comprar pronto. Amém? Importar.
Concordo, amém.
Importar. Não, não.
De jeito nenhum.
Não serve para nós. Se trouxer um de fora, não serve para nós. Vocês vão ver. Não serve. É diferente. O nosso meio é diferente. Nosso meio é diferente. Se trouxer um lá, vamos trazer um. Vai, vocês vão ver se vocês vão aceitar. Vocês não vão aceitar. De onde vocês querem? De onde? É do nosso meio que vocês querem. Vocês querem um que fale a mesma linguagem. Vocês querem um que tenha o mesmo sentimento, que tenha o mesmo espírito, sabe, que nasceu, que viveu, que sente dor, sabe, que sente quanto você precisa. E se trouxer um de fora, trouxer um importado, trouxer um que não foi feito no nosso meio, não serve. Concorda? Então, os irmãos que estão aqui, os que estão chegando, os que estão com o neném no braço, né, Ed? Sabe, os que estão trabalhando, os que estão, os gordos, os magros, todos são chamados. Pergunta para Deus. Amém? Eu tenho certeza, assim o reino de Deus, aí a nossa justiça vai exceder. Aí o nosso maneira de pensar vai mudar. Porque já mudou muito, não já mudou, Augusto? Já mudou muita coisa. Por exemplo, não serve de outro meio. Não serve. Não fala a mesma língua, não tem o mesmo espírito, não tem o mesmo sentimento. Não fala a mesma palavra. Então, pelo menos nisso, nós já mudamos, né, Silei? Não serve. Não serve. Aqui, quando chega a faltar, nós teremos daqui mesmo. Nós queremos daqui mesmo. E nós ficamos decepcionados. Quando põe o Fernando ali, o Fernando não corresponde. A gente fica decepcionado. Quando nós colocamos ali, o Ender não corresponde. Porque pelo tempo que eles estão sentados aqui, já era para corresponder. Ou não? Amém? Põe o Elderson lá. Elderson, né? Põe o Eberson lá. O Austin. O Dásio. E a igreja? Vocês concordam? Então não é eu, a culpa não é minha, não. É minha. Não é eu que qualquer um. Põe o Milton, põe o Júnior, o Sabão, o Elias, amém? Rafael, Danilo. Vocês por acaso têm alguma coisa contra algum desses irmãos? Tem? Tem? Não tem? Mas se não corresponder, a igreja todinha... Hã? Concorda? A igreja todinha meu irmão, gostamos muito de você sentado aqui. Amém? Queremos seu bem demais. Aqui, sentado. Concorda? Amém? Amém. Mas e aí, Paulo João? E quando está fazendo falta? E quando está fazendo falta? Está fazendo falta. Amém? Eu tenho certeza que tem que estar fazendo falta. Mas muita falta. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Unidade da fé. Até que você não pode pensar de qualquer jeito, você tem que pensar. Nós temos que pensar tudo do mesmo jeito. Não pode ser cada um pensar de um jeito, não. Cada um pensando de um jeito, isso aí nunca é unidade. Tudo tem que pensar do mesmo jeitinho. Vocês têm que pensar do jeito que eu estou pensando aqui. Que o problema não é, o problema é realmente que tem que pensar do jeito que eu estou pensando aqui. Tem um menino aqui que está pela primeira vez. Como é que você chama aqui, filho? Primeira, não. Segunda, terceira ou quarta? Segunda. Como é que você chama? Como? Cícero. Pronto. Né? Ouviu. Amanhã, se ele corresponder, amanhã, se ele der conta do recado e vir aqui e for aprovado, a igreja está aprovada. E os outros vão ficar, às vezes, pensando, uai, mas ele chegou ontem. Vai depender de quem? Vai depender do chamado que ele tem. Às vezes ele foi chamado, não foi para isso. Às vezes, e o fato dele ser chamado e ter correspondido. Amém. Você dizer, Senhor, eu aceito o chamado, vou me preparar, vou cuidar, né, vou me dedicar, eu quero saber, amém? E aí, eu tenho certeza. Mas se não, da mesma forma. Amém? Todos os peixes, a esperança de Deus é que a rede traga todos os peixes bons, para que não mais sejamos como menino inconstante, levado ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia, tendência à maquinação do erro, antes seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquilo que é a cabeça, Cristo. Aí onde eu queria chegar. Do qual o corpo inteiro, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, ligado pelo auxílio de todos, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para edificação de si mesmo em amor. Para edificação de si mesmo. Então, porque às vezes é o seguinte, às vezes o marido pensa, não, a mulher, minha mulher busca Deus, eu não preciso. Ou então a mulher pensa, não, meu marido busca Deus, eu não preciso. E não move, não ajuda, não interessa. Às vezes o jovem pensa, meu pai, minha mãe, faz, eu não preciso fazer. Amém? Não é não, Augusto, você não dá graças a Deus porque as suas meninas buscam e você fica sem graça se você também não buscar, né, Augusto? E o Valdemir? Mesma coisa, eu tenho que buscar porque senão... Não é não? Aí vem um rapaz lá que é candidato, né? Não é não? Ele está vindo aqui, não é, filho? Vem também. Como é que você vai fazer se você não buscar, né? Amém? Você também tem que... Como é que vocês vão conversar? Não é assim? Vocês vão conversar, tal, etc. Você viu a palavra, você viu o que Deus falou? Ele tem que se preparar. Não é não, filho? E é o que ele está fazendo, não é assim? Não é não? Como é que está? Não está crescendo? Não está? Está assim, é. Amém. É um candidato ao reino de Deus. como todos nós somos. Amém? Eu lembro do Adriano que veio. O Adriano veio, a Carla. Foi assim, mais ou menos assim que o Adriano veio. O Darel veio como não queria, não estava querendo nada, né? Mas chegou, está aí. Darel. Quem mais que veio assim? Hã? O Ed? Pois não, o Ed trouxe a... Hã? Eliane, foi, Eliane? Ou foi você que trouxe ele? Entendi. Os dois juntos. Amém. É, né? Amém. Quem mais vê assim? Vê assim. Um acabou trazendo o outro. Quem? A Paula, Rafael. Rafael beliscou a Paula lá. Aliás, a Paula beliscou. Trouxe. O Elias, quem que trouxe, Elias? Vieram juntos? Amém. Mas amém. O Godoy trouxe a Joana, não trouxe, Joana? Amém. Então, olha, gente, vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus por tudo e dizer a Deus para nos ajudar, amém? Nos ajudar. Não deixar apagar a chama. Não deixa apagar a chama. Que um dia foi acesa. Não deixa nós desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda. Tem misericórdia de nós, Senhor. Amém. Se falta trabalhadores, se falta. Porque nós temos certeza que falta. O mundo tem sido engolido. O Senhor veio para salvar o mundo. Mas o que a gente vê? É o mundo sendo engolido. Mas o que a gente tem visto? É o mundo sendo totalmente envolvido. E nós não temos tido muita reação. Nós não temos tido muita força. Nós não temos sido, Senhor, muita disposição. Os dias estão passando. Os dias estão impedindo. Que a nossa luz que possa brilhar. E o Senhor tem que ter misericórdia de nós. Porque nós temos visto o que fazer. Nós temos percebido o que tem que fazer. Nós sabemos o que temos que fazer. E assim como o povo ali no Egito sabia que precisava sair, sabia que não podia continuar ali. Clamou a Deus. E o Senhor providenciou a saída do povo. Por mais que Faraó tivesse resistido. Sempre é assim. Se levanta um povo com vontade. Se levanta um povo com disposição para servir a Deus. logo se manifesta também as dificuldades, as barreiras. Logo se coloca diante de nós tantas coisas que nós nunca imaginávamos que viesse a existir. Mas exatamente aí é que nós podemos fazer com que o milagre aconteça. Exatamente aí, talvez, que está a hora mais importante da igreja. A hora mais importante, eu creio, da igreja. Porque é dali que com certeza vai nascer os verdadeiros cristãos, os verdadeiros filhos de Deus. Como o Senhor disse, do Egito chamei o meu povo. Do Egito eu tirei o meu povo. É quando nós nos sentimos impedidos de servir a Deus. É quando nós nos sentimos sem força. É quando nós sentimos que não podemos fazer por uma série de razões a vontade de Deus. É aí quando o Senhor manda o auxílio. É aí que o Senhor manda o livramento. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Porque se estamos aqui, foi porque o Senhor nos reuniu aqui. E se o Senhor tem falado, a Tua palavra tem saído, é porque o povo é Teu. Porque o povo Te pertence, Senhor. Porque o povo que está aqui, a igreja que está aqui, foi por Ti escolhida. Obrigado, Jesus. Aleluia. Que o Senhor tenha misericórdia dos nossos irmãos em outros lugares, porque nós temos certeza que estão passando as mesmas tribulações. Estão também esperando um livramento, um grande livramento. Faz isso por nós, Pai. Nós te pedimos, em nome de Jesus.
Ao som da trombeta que ressoa e soa, escando criança, é a voz de Deus. Tentando avisar você, não sejais como os que se assentam diante de mim, que com lindas palavras soam apenas, mas seu coração
atrás do lucro, morre sem direção. Das nações, minhas ovelhas, eu resgatarei. A peste encontrarei, a ferida sararei, a magoada amarei, com água pura de seus pecados purificarei. Salvação, e os meus erros têm mostrado tanta ingratidão. Venho hoje suplicar o teu perdão.
E ainda que a figueira não floresça, que tudo contra mim pareça estar, mesmo assim posso eu me alegrar em saber que tu estás a me ensinar, meu Senhor. Se eu tenho esta salvação, se os meus erros têm mostrado tanta ingratidão, venho hoje suplicar. E ainda que a figueira não floresça e que tudo contra mim pareça estar, mesmo assim posso eu me alegrar em saber que tu estás a me ensinar, em saber que tu estás a me ensinar.
Mais uma vez, meu Senhor.
Meu Senhor, se eu tenho desprezado esta salvação, se os meus erros têm mostrado tanta ingratidão, venho hoje suplicar o teu perdão. Que a figueira não floresça e que tudo contra mim pareça estar, mesmo assim posso eu me alegrar em saber que tu estás a me mostrado tanta ingratidão, venho hoje suplicar o teu perdão.
Muda, Senhor Deus, o nosso jeito.
E ainda que a
se o Senhor não tem gostado,
floresta,
se o Senhor não tem, meu Deus, aprovado os nossos atos, tenha misericórdia de nós. Não permita que nós venhamos a nos endurecer. Se o Senhor tem falado tanto conosco, mostrado tanta gratidão,
os teus
perdão. Venho hoje suplicar o teu perdão.
E ainda que a figueira não floresça,
que a figueira não floresça, e que tudo contra mim pareça estar, mesmo assim posso eu me alegrar
em saber que tu estás, Senhor,
em saber que tu estás a me ensinar.
Mais uma vez, bem forte, todo mundo agora.
Meu Senhor, se eu tenho enfrentado esta salvação,
se
os meus erros têm mostrado tanta ingratidão, venho hoje suplicar o teu perdão. E ainda que a figueira não floresça e que tudo contra mim pareça estar, mesmo assim posso eu me alegrar em saber que tu estás a me ensinar, em saber que tu estás a me ensinar.
Amém, meu Deus. É bom saber que o Senhor não se cansa a nosso respeito. É bom saber que o Senhor ainda está a nos ensinar. É bom saber, Jesus, o quanto o Senhor nos quer bem, o quanto o Senhor não está se importando com o que nós, com os nossos pecados, com o que nós temos às vezes feito. Mesmo assim, o Senhor estende a sua mão e nos convida e nos chama. O Senhor, para das ruínas fazer levantar o seu povo. É assim, Senhor, que nós pensamos, é assim que nós entendemos. Obrigado, Senhor, por esta canção, pela palavra que o Senhor nos dá nessa noite. Obrigado, Senhor. Eu tenho certeza, muitos se esforçarão muito mais. Nós te agradecemos por pela reunião, em nome de Jesus. Estamos encerrando, irmãos, em nome de Jesus. Deus abençoe. Abraça o seu irmão. Amém.
Tenho desprezado esta salvação, se os meus erros têm mostrado tanta ingratidão, venho hoje suplicar o teu perdão. E ainda que a figueira não, que tudo contra mim pareça estar, mesmo assim posso eu me alegrar em saber que tu estás a me ensinar.